Muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Queria, em primeiro lugar, e em nome da Assembleia da República, saudar todos pela vossa presença aqui e agradecer também a presença neste evento, que é um evento relevante para a vida do Parlamento. Nós, na Assembleia, associamos-nos com frequência a este tipo de iniciativas e é importante, dizia, que o façamos, porque a Assembleia não se pode resumir, embora isso fosse evidentemente muito e seja o seu cerne essencial de atividade, não pode resumir-se àquilo que é o trabalho de um Parlamento. Tem que se abrir para fora e, ao abrir-se para fora, deve também promover eventos como este, em que o ensino, a cultura, o saber são o ponto fundamental. O que aqui nos traz é o lançamento de uma tese de doutoramento sobre o neoconservadorismo e a política externa norte-americana, e eu diria que é um momento especialmente adequado para que isto aconteça. Aproximamo-nos de decisões extraordinariamente relevantes para os Estados Unidos e para o mundo, que ocorrerão no dia 8 de novembro, e por isso uma reflexão não apenas sobre a política externa norte-americana, mas sobre os próprios fundamentos da nação americana e da política americana, é um contributo importante nesta altura. Eu já tive a ocasião de ler o livro, não consegui ainda lê-lo todo, porque só tive acesso a ele a semana passada, mas, apesar da sua designação, o que está aqui em causa não é apenas uma reflexão sobre a influência dos neoconservadores na política externa norte-americana e num período recente da vida política norte-americana, nomeadamente nas administrações do presidente George Bush. O que está aqui em causa também é uma reflexão muito profunda sobre o modo como a ideologia neoconservadora tem uma relação direta com a fundação da nação norte-americana e tem estado presente ao longo de toda a história norte-americana, embora tenha de facto atingido um momento extraordinariamente relevante quando os neoconservadores chegaram ao poder e influenciaram decisões importantes, extraordinariamente importantes, da administração Bush. E, portanto, o que aqui está em causa não é apenas uma reflexão sobre política externa e política internacional, é também uma reflexão sobre política de um modo geral e sobre os fundamentos políticos, ideológicos e morais dos Estados Unidos da América. Se me permitem a nota pessoal, para mim é um gosto aqui estar, não apenas, como disse, como Vice-Presidente da Assembleia da República, mas também como académico e, sobretudo, como alguém que conhece o autor há muitos anos. O autor teve em tempos a desdita de ser meu aluno, desdita em que é acompanhado pela Lívia, de resto, e, portanto, para mim é um privilégio particular ver que alguém que foi meu aluno há 20 anos atrás, no primeiro ano de Relações Internacionais, numa disciplina que nada tem que ver com isto, de Direito Constitucional, se ingrou na vida e, sobretudo, na investigação científica, visto que depois da sua licenciatura fez o mestrado, também na universidade onde se formou, e agora na Universidade Católica fez este doutoramento. Por isso dizia, para mim, é um gosto particular aqui estar, não apenas pelo Cristiano, mas também pela Lívia, que há muito tempo que não via e que agora numa semana vi duas vezes, porque a semana passada também estivemos juntos no lançamento de um outro livro do assessor militar da Comissão de Defesa Nacional. Eu não estou, evidentemente, a cumprir protocolos e, portanto, o Sr. Presidente e o Sr. Deputado, desculpar-me-ão que tenha começado por aqueles que me são mais próximos do ponto de vista pessoal. Queria, nessa perspectiva, deixar uma palavra também ao Tiago Moreira de Sá, que conheço há muitos anos, cujo livro sobre política externa portuguesa tive o privilégio de apresentar, porque ele, não sei bem porquê, me convidou para o fazer a mim ao Nuno Severino Teixeira, ao Nuno Severino Teixeira eu percebo, a mim não, mas enfim, agradeço-lhe também por isso. Agradeço ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Albufeira a sua presença e a forma como tem permitido que o Cristiano faça a sua investigação e tenha o tempo necessário para, sem prejudicar aquelas que são as suas funções na Câmara Municipal de Albufeira, investigue e publique obras de tanta relevância quanto esta. Uma palavra também para o meu colega Cristóvão Crespo, responsável por eu estar aqui, visto que foi quem fez a intermediação entre mim e o Cristiano, que eu não vi há muitos anos, e que, a pedido do Cristiano, me solicitou que eu hoje aqui estivesse presidindo a esta sessão. Uma última reflexão, se me permitem, relativamente àquilo que estava, ou desenvolvendo um pouco o que estava a dizer há pouco, há pedaço. Eu dizia, e é a minha convicção, que esta reflexão que o Cristiano fez é especialmente relevante nesta altura em que os Estados Unidos da América se aproximam de um momento decisivo. E o que eu desejo é que os neoconservadores, que têm sido acusados de muitos erros e que de facto cometeram-nos ao longo destes últimos anos na condução da política e, em particular, da política externa norte-americana, não nos deixem saudades. Porque a perspectiva de que das próximas eleições norte-americanas possa sair uma situação bastante mais complexa do ponto de vista político e ideológico pode, em teoria, fazer com que estes neoconservadores que têm sido tão criticados sejam assim, uma espécie de muito moderados comparado com o que eventualmente possa acontecer. A decisão é dos americanos, não é nossa. Eu não tenho o hábito de me interferir ou de me pronunciar sobre o que se passa noutros países. Acho, aliás, que isso é um erro. Há pouco comentava com o Tiago que sempre que a comunidade internacional tenta condicionar atos eleitorais em alguns países, o resultado é o oposto. O Brexit é a prova evidente disso. A comunidade internacional não aprendeu, continua a fazê-lo. Esperemos que isso não tenha uma importância decisiva nas eleições que irão decorrer no dia 8 de novembro. Mas não vou tirar-vos mais tempo. Passemos então àquilo que vos trouxe aqui, que é a apresentação deste livro. Começamos por Cristóvão. Tem a palavra. Senhor deputado Cristóvão Crespo, tem a palavra.
Três. Boa tarde a todos. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, José Matos Correia, e agradecer a sua presença, bem como todos os membros do painel, em particular o meu estimado e dileto amigo, Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, Carlos Silvio Sousa, e bem assim o Cristiano Cabrita. E permitam-me, em primeiro lugar, dar-vos nota do privilégio que para mim é associar-me a esta iniciativa. Uma nota de natureza pessoal, porque o Cristiano Cabrita é uma pessoa empenhada e, obviamente, uma matéria desta magnitude exige um esforço intelectual empenhado, porque se trata de uma matéria conceptualmente densa, dinâmica e que aborda matérias de construção da ordem internacional. E, portanto, imagino bem, não apenas pelo que já tive a oportunidade de ler, mas também pela espessura do volume e também pelo facto de ter, de forma aturada, lido o prefácio da professora Lívia Franco e dela ter feito notar que o prefácio já estava longo. Então, se o prefácio estava longo, com 4 páginas, com 300 ou 400 páginas, sobre uma matéria tão exigente quanto esta, obviamente que isto exige um esforço muito aturado, anos a fio em que alguém se dedicou para tratar de uma matéria desta importância. Quero, por isso, dar-lhe esta nota do privilégio que é para mim marcar presença. E também, tal qual o Sr. Vice-Presidente da Assembleia frisou, a importância que eu também atribuo a que a Assembleia da República seja um espaço de debate, de reflexão, um espaço em permanente conciliação com os cidadãos, e fazê-lo exige, obviamente, que tenhamos a capacidade de acolher iniciativas desta natureza, transformá-las e dar-lhes o espaço de civilização que é essencial. Eu não sou um especialista nestas matérias, sou formado em Economia e em Direito, mas tenho uma preocupação muito particular com as eleições americanas, sobretudo desde aquele episódio em 2000 das eleições na Flórida, com a diferença de escassas centenas de votos. Desde aí dediquei-me sempre a acompanhar esta matéria, em particular nas eleições primárias, porque quer a CNN, quer a Fox News, têm um acompanhamento muito ilustrativo, com debates muito aguerridos e que traduzem bem as convicções muito, e a crispação que existe na política americana. Eu diria, portanto, duas ou três coisas. A ideia dos neoconservadores e da política externa é uma ideia que tem momentos marcantes. Tem momentos marcantes como o consulado de George W. Bush, mas essa ideia foi uma ideia que nasceu algumas décadas atrás e que também teve importância na forma como se foi informando na Guerra Fria. Por um lado, aquilo que se considerava a lógica unipolar que impunha a ação, por contraponto, com uma lógica unipolar que estabelecia omissão, ou seja, haveria ou não intervencionismo versus isolacionismo. Eu julgo que, no fundo, quando tratamos da política externa americana, as abordagens distintas em relação a esta matéria procuram sempre conciliar estas duas visões conceptualmente opostas e que já tiveram momentos muito importantes no quadro norte-americano. Dizer também duas ou três coisas, porque eu relaciono muito estes fenómenos do Donald Trump com as questões da globalização e também com aquilo que agora parece aparentemente que a Hillary Clinton terá a eleição ganha, os swing states julgo que não cairão para ela, não cairão para o Donald Trump, embora o discurso do Donald Trump tenha sido sempre um discurso alicerçado no protecionismo, tal qual, em alguma medida, também se registava no discurso do Bernie Sanders. É curioso constatar que, durante o decurso das eleições primárias, 23% dos eleitores que assumiam ser fervorosos apoiantes do Bernie Sanders contemplavam a hipótese de vir a votar no Donald Trump. E eu julgo que a razão que subjazia a esse facto, prendia-se com uma lógica de reforçar o protecionismo, tal qual como eu penso que ele teve expressão nos resultados do Reino Unido e, em particular, no Brexit. Queria, no fundo, para terminar, dar mais uma vez os parabéns ao Cristiano Cabrita. Espero que esta iniciativa seja coroada de êxito e espero, sobretudo, que seja um primeiro passo na sua carreira de investigação. Isto é uma matéria sumamente interessante. Não sei se tem franjas significativas de pensadores político-filosóficos sobre a mesma. Sei, isso sim, que a mim me cativa e que espero que este contributo seja reconhecido por todos quantos entendem que esta matéria merece a maior atenção na construção de uma ordem internacional que não apenas respeite os grandes princípios que a devem informar, mas sobretudo que seja uma ordem alicerçada no comércio livre e no reforço das condições de harmonia entre os povos e as nações. Muito obrigado.
Dá-me agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Albufeira.
Bem, boa tarde a todos. É começar a cumprimentar o nosso anfitrião, o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, os meus colegas aqui de mesa, com uma palavra especial para quem me convidou para estar aqui presente, o autor e o deputado Cristóvão Norte, e agradeço voltar a esta casa. Esta biblioteca, de facto, é maravilhosa, e é bom estarmos aqui. Tanto uma palavra também para o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Albufeira, aqui presente, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira Olhos d'Água, e há pouco foi referido que, aí o Sr. Vereador também, outro membro da Assembleia Municipal e aqui professor. Há pouco foi referido o facto da Câmara Municipal permitir, de alguma maneira, que se possa proceder à investigação. Bom, a Câmara, de facto, tem o privilégio de ter o Cristiano enquanto nosso funcionário e fica satisfeita de que ele possa produzir uma obra como esta. Naturalmente que a Câmara está ao seu lado nesta matéria, mas já que realçar aqui duas presenças, e eu realçava a presença da mãe, que está aqui presente, e que sem dúvida que é um grande suporte para isso, e a namorada, naturalmente, aquela beleza que está ali à frente. Como podem ver, tem bom gosto. Realçar a presença também aqui do senhor doutor Adriano, e que nos traz aqui alunos da escola secundária da Albufeira. E eu devo realçar essa presença, numa altura em que a juventude, e com a vossa idade, começa a ter algum interesse por aquilo que se passa à sua volta, e a Assembleia da República, como já foi bem referido pelo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, não é uma casa para estar fechada, é uma casa para estar aberta, e eu fico muito, muito satisfeito e muito agradado que tenham vindo a esta casa, que tenham feito a visita e que tenham visto aqui as pessoas de perto que, no fundo, decidem em grande medida o nosso futuro. Sendo em democracia, que esta é a casa, a grande casa da democracia. E por isso, Sr. Vice-Presidente, e à Assembleia da República, os meus agradecimentos pelo acolhimento que foi feito aqui esta juventude de Albufeira. Este é um ponto que eu gostaria de realçar, a vossa presença aqui, que me agrada bastante. Dizer aqui também, e em relação ao livro, em relação ao Cristiano, que o livro, de facto, é um bocado denso. É denso porque resulta de um trabalho de investigação grande. Não se dilui em conceitos simples, e tenta e vai aprofundar com bastante leitura e bastante trabalho de investigação, para o que basta ver não só o tamanho, mas a bibliografia consultada, como o sumo que lá está. O neoconservadorismo americano é algo que nos pode afetar ou não a todos, depende daquilo que os americanos escolherem para o futuro, mas é sempre bom termos uma análise desde os períodos que vêm no pós-guerra, ao período pós-Guerra Fria, ao 11 de novembro, são todos períodos marcantes da história, sabendo nós de antemão que aquilo que se passa na nossa aldeia, na nossa terra, em Albufeira, por exemplo, depende daquilo que se passa aqui na Assembleia da República, por exemplo. E a Assembleia da República e Portugal depende também do que se passa lá fora. E temos que saber que, dentro daquilo que são relações internacionais, daquilo que é relações entre os povos, que existem muitas formas de lidar com isso, e uma das que, infelizmente, não tem sido a melhor, tem a ver com questões de ética. Os jogos de poder sucedem-se, as dominâncias também, e isso é o que nós temos vindo a assistir ao longo dos tempos. E estas questões que estão aprofundadas e bem teoricamente e doutrinariamente neste livro, não é uma mera análise de mera reflexão, há aqui muita investigação, põem a cru estas questões que relevam na ótica e de uma visão da política internacional, sabendo nós de antemão que os Estados Unidos são a potência neste momento dominante. Ora, o que vai acontecer daqui para o futuro é algo que nós não podemos adivinhar com certezas, mas podemos seguramente ter uma opinião de como é que as coisas se passam. E enquadrar a visão do ponto de vista da política internacional, enquadrá-la também no ponto de vista daquilo que nos está mais perto, do poder que nos está mais perto, seja ele local, seja ele nacional, para sabermos enquadrar o mundo em que vivemos. O mundo cada vez é mais global e, portanto, esse enquadramento deve ser feito a quem tem e deve ter a consciência do que se passa à sua volta. Nesse sentido, eu agradeço ao Cristiano o seu trabalho de investigação, que partilha connosco e que fez a publicação, e agradeço a sua coragem, o seu trabalho, e recomendo, de facto, que este livro seja lido. É um livro denso, devo já dizer que não é propriamente um livro fácil, no sentido de que é um livro que se agarra e não é um livro que deve ser lido, relido, e objeto de reflexão, mas é um livro com muito conteúdo. Há ali muito trabalho de investigação e em que os conceitos de política, os conceitos de política externa, designadamente norte-americana, e é onde assenta a base desta investigação, como uma das potências dominantes na esfera internacional e, portanto, nos afetam a todos nós. Não é algo que está lá longe, é algo que está muito perto de nós, o que se passa e o que se passará com a política internacional norte-americana. E por isso os fundamentos de toda essa política, é bom que a opinião pública, toda ela, vá tomando cada vez mais consciência e saber os princípios ou a ausência deles, porque se norteia. Portanto, era isto que eu teria para dizer no meu primeiro afloramento deste livro e, uma vez mais, saudar o Cristiano e dizer também que a Câmara da Albufeira se orgulha, isto nota-se pela presença aqui quase maciça da Câmara Municipal, e não vieram mais porque não puderam. Muito obrigado e faz favor de continuar o seu trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu apetecia-me dizer que nós estamos habituados a que sejamos nós a deslocarmos até Albufeira, desta vez foi a Albufeira que se deslocou até nós. A Lívia? Lívia, tem a palavra. Ou a senhora professora tem a palavra.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar o senhor vice-presidente da Assembleia da República, o Dr. José Matos Correia, faz este ano, creio que para o ano, 30 anos, que foi meu professor. 30 anos, o tempo passa muito depressa. Contra mim falo, mas é verdade. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, Dr. Carlos Silva e Sousa, Sr. Deputado. Exato. Sr. Deputado Dr. Cristóvão Norte, caro colega, professor Tiago Moreira de Sá e caríssimo doutor prostense Cristiano Cabrita. É muito, com muito gosto que me encontro aqui hoje nesta mesa, então ilustre companhia, para dizer umas brevíssimas palavras de apresentação sobre a obra de Cristiano Cabrita, que recentemente deu à estampa e que tem aqui. Breves palavras, porque somos muitos, os que estamos, enfim, a falar sobre a obra, mas breves também, porque de facto o Cristiano já me deu a honra de prefaciar a obra e, como tal, a minha opinião já se encontra aí nas tais 4 ou 5 páginas que já foram referidas e de facto não vou dizer nada de muito diferente do que aí já escrevi. Começo nesta minha brevíssima intervenção por salientar o enorme gosto que tive na orientação deste trabalho, que, como também já foi referido, foi, portanto, a investigação de doutoramento do Cristiano Cabrita, e é um trabalho que resultou de uma investigação, de facto, bastante aturada, bastante desenvolvida, e que foi defendida como tese de doutoramento com a justíssima nota de mais alta, não é? No Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, que é a minha casa e que é também agora a casa do Cristiano. Como bem sabem todos os académicos e todos os estudantes, nomeadamente todos os estudantes pós-graduados, a relação entre orientador e orientando nem sempre é evidente. Por vezes, torna-se mesmo o desafio maior para além da própria dissertação. Com o Cristiano ocorreu precisamente o contrário, quer dizer, esta relação entre orientador e orientante funcionou muito bem desde o princípio e, de facto, como doutorando, o Cristiano, como investigador, o Cristiano foi exemplar, não é? Sempre muito correto no trato, cumpridor dos prazos, levando em conta as minhas correções, as contínuas sugestões de leitura, enfim, aquilo que é normal num processo desta natureza. Sobretudo, aquilo que nunca parou de me espantar foi a sua capacidade de trabalho. Até porque, de facto, Cristiano Cabrita elaborou esta tese, que vem aqui, que já foi apelidada de muito densa, enquanto continuava a trabalhar, e continuava a trabalhar em full time, portanto, sem nunca descurar as suas enormes responsabilidades profissionais. E por isso, nesse sentido, antes de falar da obra, eu quero-lhe também prestar aqui a minha homenagem, Cristiano, como investigador, chapeau, de facto, é extraordinário para quem tinha outras obrigações profissionais, ter feito, num tempo muito razoável, uma tese de doutoramento destas. Mas hoje estamos aqui para falar não tanto da pessoa do autor, mais da obra, se bem que, evidentemente, é sempre um pouco difícil falar da obra sem falar de quem a fez e, portanto, do próprio autor. Essencialmente, em relação à obra, e tal como escrevo no prefácio, estou convencida que ela própria, a obra, fala por si e os seus méritos são variados e evidentes e qualquer leitor rapidamente se aperceberá da qualidade da própria obra. Mas tomo esta oportunidade para destacar muito rapidamente aqueles que julgo serem os 5 méritos principais, que são simultaneamente também as 5 razões pela qual julgo a obra deve ser comprada e deve ser lida. O primeiro mérito, e o mais óbvio, é porque esta obra, intitulada O Neoconservadorismo e a Política Externa Americana, procura compreender de modo muito rigoroso o neoconservadorismo. O neoconservadorismo tem sido muitas vezes falado, eu direi mesmo em certas conjunturas falado até à exaustão, mas de facto é mal conhecido e continua a ser mal conhecido, agora um pouco mais bem conhecido por causa da obra do Cristiano. Ora, o objetivo da obra, eu acho que esse é mesmo o primeiro mérito e desta investigação, é de facto tentar responder a estas questões que foram sempre sucessivamente sendo colocados, cada vez que se falava do neoconservadorismo e dos neocons, não é? E que, na verdade, depois, pelo menos cá em Portugal, não conheço nenhum outro investigador que se tenha dado ao trabalho de responder com exatidão, com rigor e fruto de investigação essas tais questões. Questões como o que é realmente o neoconservadorismo, o que defende, como nasceu, quando se afirmou doutrinal e politicamente, como mudou a prática e a reflexão acerca das políticas públicas nos Estados Unidos, como se transformou numa importante doutrina da política externa, como influenciou as administrações de alguns presidentes, quem são os seus principais teóricos e protagonistas, porque adquiriu tão má reputação, porque marca o debate político da maior potência mundial. Quer dizer, as respostas a estas questões que foram sendo sucessivamente colocadas, sensivelmente desde o início desta década, estão aqui contidas, não é? E, portanto, quer dizer, parece-me a mim que a primeira qualidade deste livro é procurar responder com trabalho, não é? E com leitura e com investigação a estas questões que são, de facto, têm sido muitas vezes colocadas. O segundo mérito é o mérito, quer dizer, desta obra conseguir explicar que, apesar do neoconservadorismo estar associado a um debate muito específico, sobretudo ao debate estratégico dos desafios pós-Guerra Fria, e estar sobretudo associado a algumas decisões de política externa norte-americanas particulares, como foi a decisão de intervenção no Iraque em março de 2003, e também, como já foi aqui referido, apesar de o neoconservadorismo estar essencialmente associado às duas administrações de George W. Bush e, portanto, ao tal estilo unilateral ou hegemónico da sua política externa, a verdade é que o neoconservadorismo é muito, muito, muito anterior a esse contexto histórico, a essa época e, sobretudo, ao pós-Guerra Fria. E o Cristiano mostra isso muito bem, com grande mestria. Quer dizer, o neoconservadorismo, na verdade, tem origens que são muito mais fundas e que são mais distantes e que nós as podemos encontrar na sua, digamos, nas suas raízes mais longínquas até na década de 30 do século passado. E, portanto, foi aí, sobretudo, vindo, digamos, do extremo esquerdo do espectro político-partidário norte-americano, que surgiu um grupo de intelectuais, e alguns dos quais depois vieram a ter carreira política, que surgiram, de facto, um grupo que deu origem, de intelectuais e de políticos, que deu origem àquilo que verdadeiramente é o neoconservadorismo. E, de facto, para se compreenderem as coisas, é muito bom compreender também a sua genealogia e de onde é que ela vem. E o Cristiano Cabrito faz isso muito bem. O terceiro mérito é um mérito que ao qual eu reconheço uma grande atualidade. Aliás, a atualidade vem também desta questão e deste debate que de facto é muito central naquilo que é o processo das eleições presidenciais, nós estamos a assistir na atualidade nos Estados Unidos, que é este debate sobre o grande conservadorismo norte-americano. Quer dizer, o debate à volta das diferentes estirpes, das diferentes correntes que constituem o posicionamento conservador na sociedade americana. E o Cristiano Cabrita faz isso bem, que é distinguir e inserir o neoconservadorismo neste debate mais amplo sobre o conservadorismo, apontando, de facto, o que é que elas têm em comum, né, o conservadorismo e o conservadorismo, mas também o que é que as separa. E analisa, de facto, ao detalhe, o conservadorismo americano mais tradicionalista, que alguns apelidam de paleoconservadorismo, olha para a corrente conservadora mais libertária, para os conservadores mais clássicos, burkeanos, e distingue-as do neoconservadorismo. E, sobretudo, explica-nos bem que o neoconservadorismo foi-se progressivamente afirmando em diferença e, em algumas instâncias, até contra essas outras estirpes de conservadorismo, e que o fez como uma resposta especificamente conservadora e americana àquilo que são os desafios da modernidade. E isto é muito bem explicado, e é também muito bem explicado, por exemplo, para nós compreendermos que uma certa estirpe do conservadorismo que está sobretudo por trás do sucesso que acompanha agora o candidato presidencial Donald Trump, faz parte também deste debate e, por exemplo, para explicar também que no essencial os neoconservadores, por estranho que pareça, na atualidade não estão a apoiar a candidatura mais conservadora, que é a candidatura republicana, mas estão, de facto, a apoiar a candidatura, digamos, mais liberal, que é a candidatura da candidata democrata. E nós encontramos essas respostas que nos explicam tudo isso aqui neste livro. De facto, este é, a meu ver, é o seu terceiro mérito. O quarto mérito é este, é demonstrar que o neoconservadorismo como tendência, como convicção, como doutrina, como escola, como corrente, o que quiserem, é de facto eminentemente americano, quer dizer, como também já foi aqui referido, o neoconservadorismo vai beber àquilo que é a cultura política norte-americana, nomeadamente à sua cultura política, estratégica, e muito vai trabalhar sobre aquilo que são, no fundo, os elementos fundadores da concepção norte-americana sobre a política externa, quer dizer, a maneira como os americanos, para traduzir numa linguagem mais comum, a maneira como os americanos leem e entendem aquilo que se passa cá fora. E o neoconservadorismo não foge das outras grandes escolas, digamos, de política externa mais clássicas, porque também mais antigas, não é? Que existem nos Estados Unidos, mas de certa maneira vai também radicar nessas escolas. Muito especificamente, o neoconservadorismo apresenta uma doutrina para a política externa, que é uma doutrina que, eu insisto, radicando nessas várias escolas mais clássicas, é uma doutrina que está ao mesmo nível que outras doutrinas que nós estamos mais habituados a ouvir falar, porque são também mais tradicionais e mais clássicas, como, por exemplo, para aqueles que estudam estas questões, a doutrina Monroe, ou a doutrina Truman, a doutrina da contenção, a doutrina Roosevelt, a doutrina Bush, etc., etc. E, portanto, isso é muito importante para nós compreendermos e valorizarmos, no seu sentido mecânico, o neoconservadorismo. É preciso compreendermos que antes de mais, ele é uma tendência e, essencialmente, uma doutrina eminentemente norte-americana, isto é, só pode ser compreendida nesse contexto. Finalmente, o quinto grande mérito, e eu também sublinho aqui, outros existem, mas o leitor os encontrará na leitura da obra. O quinto grande mérito desta obra é que, de facto, o Cristiano Cabrita não se limita aqui a fazer apenas a história ou, se quiserem, a biografia de uma convicção intelectual e política, de uma tendência ou de uma doutrina. O Cristiano procura, enquanto faz isso, procura igualmente perceber como é que funciona o debate das ideias e o debate político nos Estados Unidos. Sobretudo, explica-nos bem e claramente como, por vezes, de uma simples discussão académica e intelectual, e de facto é assim que começa a história do neoconservadorismo, e como depois, a partir do debate que se alarga para as revistas, sobretudo para as revistas da especialidade, as ideias políticas vão, e os argumentos, vão começando a criar redes de influência. Como depois eles chegam aos centros de investigação, aos think tanks, eminentemente americanos, não é? Às colunas de opinião de uma imprensa mais generalista, por exemplo, nas colunas que são syndicated, ou seja, que são publicadas em sucessivos jornais norte-americanos, e que depois começam verdadeiramente a ganhar lastro nos movimentos partidários e até depois a dominarem a prática governamental. Por outras palavras, este estudo do Cristiano Cabrita, para além de nos explicar o que é, de onde vem e o que propõe o neoconservadorismo, mostra-nos também como é que funciona o mundo político norte-americano, nas suas várias dimensões, naquilo que é a origem do debate intelectual e como é que ele, de facto, se transforma em políticas públicas e em políticas, nomeadamente, do foro externo. E isso ajuda-nos a compreender muitas das suas idiossincrasias. E, de facto, neste momento crucial das eleições presidenciais norte-americanas, o entendimento sério, rigoroso, com conhecimento de como funciona o mundo político norte-americano e de como funciona o debate das ideias, não é de todo despiciente. E concluo salientando que, por outro lado, não há lugar mais adequado para a apresentação de um livro do que uma biblioteca, especialmente uma biblioteca tão magnífica como esta, que encerra tanta história, e sobretudo por ser uma biblioteca de um parlamento. Eu acho que, de facto, neste caso ela ainda se torna mais adequada para a apresentação de um livro, até porque materializa o princípio de que o conhecimento deve, por um lado, sair da Torre de Marfim, não é? Normalmente, como é apelidada a academia, para a prática da vida, e neste caso para a prática da vida política. De facto, o saber, e nomeadamente o conhecimento científico, deve informar constantemente as decisões tomadas pelos políticos e, nomeadamente, pelos nossos deputados. Ora, o livro do Cristiano Cabrita, embora publicado pela Chiado Editora, constitui uma prova inequívoca de que, apesar de relativamente jovens em Portugal, sobretudo quando comparadas com a maioria dos outros países europeus, para já não falar dos Estados Unidos da América, a investigação e o saber no domínio da política internacional estão realmente muito ativos e recomendam-se vivamente cá em Portugal, e o livro do Cristiano mostra isso mesmo. Por isso, muitos parabéns, Cristiano Cabrita.
Muito obrigado, Sra. Professora. Sr. Tiago Moreira de Sá, tem a palavra.
Muito obrigado. Antes dos cumprimentos, queria dizer que a minha voz não está em grandes condições, por conta estive no estádio de Alvalade e aquilo não correu muito bem. E eu gritei um bocadinho mais do que era normal, e então estou um bocadinho com dificuldade de puxar pela voz, portanto vou tentar falar o mais alto possível, mas peço já desculpa por isso. Bom, queria começar por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, meu caro José Matos Correia. Não fui seu aluno, mas tenho aprendido muito consigo ao longo de várias intervenções públicas, dos seus escritos. Aliás, nós conhecemos na Luzida também, porque eu fui aluno da Luzida há uns anos atrás, não muitos, porque somos os dois jovens. Aliás, éramos os dois muito jovens e eu cheguei lá, eu não tinha acabado a licenciatura e disse, bem, eu escrevi uma carta a dizer que queria entrar para o mestrado mesmo sem ter concluído a licenciatura. Tive a amabilidade de me receber e perguntar, então, mas porquê é que acha que o devemos aceitar? E eu respondi naquela coisa da idade, daquela arrogância da idade, porque eu vou ser o melhor aluno. É, claro que hoje em dia não diria isso, mas não me esqueço que teve... mas fui. Mas hoje não teria... Não, por acaso não fui nada. Hoje não teria, não diria isso, mas registro a amabilidade, como na altura não comentou a minha arrogância. Também cumprimentar o Sr. Deputado Cristóvão Norte, não tinha o prazer de conhecer pessoalmente, é um prazer conhecê-lo. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, também é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Cumprimentar a minha colega Lívia Franco e cumprimentar o Cristiano Cabrita e a família e o público aqui presente, muito em especial os jovens alunos. É sempre bom ter uma audiência cheia de jovens alunos, que ainda para mais tem esta coisa que, para conservadores, não neoconservadores, mas conservadores como eu, aprecio particularmente é que vem à Assembleia da República de gravata, que é uma coisa louvável. Bom, o meu segundo, para além dos cumprimentos, o meu principal ponto, primeiro e principal ponto, é o Cristiano Cabrita. Eu estou aqui com muito prazer, pelo Cristiano Cabrita, só não estaria se o Sporting jogasse hoje, mas estou aqui com um grande prazer pelo Cristiano Cabrita e por duas grandes razões. A primeira razão é que tive o prazer de conhecê-lo como arguente da sua tese de doutoramento, que é uma tese notável, aliás, com uma classificação atesta das melhores classificações, a par da melhor classificação que a Universidade Católica e o Instituto de Estudos Políticos deu, mas sobretudo porque, embora não o conheça assim há tanto tempo, é um excelente ser humano. O pouco tempo que eu o conheço permite-me dizer isto, eu não digo isto, sou um cético, portanto não digo isto de muita gente, e no caso dele sinto-me confiante para dizê-lo, pelo que temos convivido, ainda recentemente em Bruxelas, muito agradável visitar Bruxelas, e é um excelente ser humano. Já voltarei ao Cristiano Cabrita, mas para já queria dizer isto. Sobre o livro, eu li o livro denso duas vezes, a primeira vez era uma tese de doutoramento, a segunda já sob a forma de livro, e devo dizer-vos que gostei das duas vezes e não me fartei de ler a segunda vez. o que é bom sinal. Ler um livro destes duas vezes de seguida e não fartar é bom sinal. Diz bem que do livro, que é um livro bem escrito, é um livro, como já foi dito, que tem por base um trabalho extenso de investigação, não só com uma vasta bibliografia, mas também com fontes, com o trabalho de arquivo. Então, é um trabalho sobre um tema muito importante para compreender a política externa norte-americana e atual. Embora os neoconservadores pareçam estar um bocadinho em vias de extinção, como os dinossauros, é um tema bastante atual para perceber o conjunto do pensamento sobre política externa norte-americana. Bom, o livro conta uma história que é bastante importante. Uma história bastante importante para compreender não só a política externa norte-americana em geral, mas para compreender, sobretudo, a política externa norte-americana pós 11 de setembro. Mas conta também uma outra história interessante, que é a história de um grupo de intelectuais norte-americanos, provavelmente, dentro da política externa, o grupo de intelectuais mais fascinante, mas também o que mais vezes esteve enganado, da política externa norte-americana. E isso tem muito a ver com o facto de como é que eles são tão fascinantes e se enganaram tantas vezes, de forma até catastrófica ou trágica, no caso do Iraque. Fundamentalmente pelo aquilo, e este é o meu primeiro ponto de fundo, aquilo que é um intelectual. E o que é o intelectual e a política? A relação entre o intelectual e a política é sempre complicada. Porque o intelectual está preocupado sobretudo com as ideias, com as grandes ideias, e não com a realidade. E tem tempo para pensar sobre as ideias. O político não. O político tem que estar preocupado com a realidade, tem que decidir numa base dia-a-dia, às vezes hora-a-hora, com a informação escassa, e não tem tempo. E a tendência dos intelectuais não é necessariamente, como o fascínio deles está nas ideias e não na realidade, não é necessariamente a ideia mais correta. É a melhor ideia, a mais inteligente. O que faz com que muitas vezes acabem por adotar ideias que são muito atrativas, e para além disso são muito desassossegados, são intelectualmente desassossegados, rompem com o que existe, rompem com a realidade, rompem com o que se sabe, nunca estão satisfeitos, acho que todos padecemos desse mal, pelo menos, nunca estão satisfeitos, portanto estão sempre prontos a agarrar a ideia que pareça a melhor ideia e mais revolucionária. É por isso que há uma longa história dos intelectuais e a política, que, com vários exemplos que todos conhecem, desde o Heidegger, o Carl Schmitt e o Althusser com o nazismo, passando pelo Gramsci, o Jean-Paul Sartre e tantos outros com o comunismo, ou aqui em Portugal o nosso António Ferro. Há vários casos de intelectuais que aderiram a ideias que hoje todos detestamos, mas que na altura eram ideias particularmente atrativas. E o problema dos intelectuais na política, com exceções, com honrosas exceções, é preciso dizê-lo, alguns dos grandes políticos foram também grandes intelectuais e pessoas de grande cultura, aliás, necessariamente de grande cultura. O problema dos intelectuais na política, e vão ver que isto tem a ver com os neoconservadores, é que querem forçar a realidade a encaixar nas suas ideias, e quando a realidade desmente essas ideias, então a realidade é que está errada, e não as suas ideias. Eu, no último lançamento do livro, não vou repetir, contei uma história que se passou com o Hegel. O Hegel dava uma aula sobre as suas teses sobre a história e um aluno disse-lhe, mas olha que a realidade desmente as suas teses. E o Hegel olhou para ele e disse, se a realidade desmente as minhas teses, pior para a realidade. E o intelectual é um pouco assim, e ainda bem que é assim, embora às vezes na política a coisa não dê bom resultado. Bom, e se eu vos falo disto é porque, como disse e repito, os neoconservadores são sobretudo intelectuais. Mas são mais do que isso. Há uma história de um filme, não sei se vocês viram, o filme do O Bom Pastor, do Robert De Niro, em que há um diálogo delicioso que ajuda muito a perceber o que se passa na América, aliás, hoje, e, em certa forma, também os próprios neoconservadores. A um dado momento, o Edward Wilson, que é um jovem branco, anglo-saxão e protestante, já agora também formado em Yale, encontra-se com Joseph Palmy. Joseph Palmy é um italiano, descendente de famílias italianas, claro, no filme da máfia, e têm uma conversa bastante significativa. O italiano, o Palmy, diz-lhe, nós italianos temos as nossas famílias e temos a igreja. Os irlandeses têm a terra natal, os judeus têm as suas tradições, mesmo os negros têm a sua música. E você, Sr. Carson, o que é que vocês têm? E o Carson olha para ele e responde-lhe, nós temos os Estados Unidos da América e vocês estão apenas aqui de passagem. Há uma parte dos neoconservadores que achavam que tinham a América, mas achavam também que tinham o mundo. E esse, em larga medida, foi o grande problema deles. Já direi também mais um bocadinho sobre isso, esqueci-me de pôr o tempo a contar, se estiver a alongar muito, digam. Isso tem muito a ver com quatro características, ou melhor, não tem muito a ver, já lá irei, mas há quatro ideias fundamentais, quatro características fundamentais dos neoconservadores que eu gostaria de sublinhar. A primeira, como já disse, é que são intelectuais, interessados sobretudo pelas ideias e não pela realidade. A segunda é que são idealistas. Eles acreditam que é possível mudar o mundo e criar um mundo melhor. Depois são também normativos. Eles não estão interessados tanto no que é, mas no que deve ser. Não tanto o que a realidade é, mas o que ela deve ser. E finalmente são excepcionalistas, no sentido do excepcionalismo americano. Acreditam que a América é o país escolhido por Deus e que é um país singular e excepcional pelos seus valores e suas instituições, as suas instituições e valores liberais, e que essas instituições e esses valores devem ser exportados pelo resto do mundo, para o bem do resto do mundo e para o bem de todos. Bom, para se perceber um bocadinho disto, eu tinha aqui, mas não vou fazer porque a Lívia Franco já fez, um pouco da evolução histórica dos neoconservadores, para que vocês percebessem que eles mantêm sempre estas quatro características, ora muito à esquerda, no início dos anos 30 e 40, embora uma esquerda, bastante à esquerda, mas antimarxista, também é o contexto a partir dos anos 40 da Guerra Fria. Depois desiludem-se numa segunda geração nos anos 60, sobretudo pela violência do protesto à esquerda, da guerra contra o Vietnã e também da violência do protesto dos movimentos pelos direitos civis. E chegamos, e portanto já não vou fazer essa história, mas chegamos ao momento mais importante de todos. Nessa altura também não havia ainda o termo neoconservadores, não é? O termo aparece no contexto dos anos 2000, embora eles já existissem antes, e sobretudo a partir do momento, 11 de setembro de 2001, o dia que não mudou o mundo, mas mudou a América. E ao mudar a América, a mudar a política externa da América, a América mudou o mundo durante um tempo. E muito dessa mudança teve a ver com os neoconservadores. Homens como William Crystal, Robert Kagan, Paul Wolfowitz, Richard Perle, muitos ouviram. E para percebermos bem... Porquê é que os neoconservadores foram tão importantes a seguir ao 11 de setembro? Bom, primeiro é preciso recordar o 11 de setembro, aquelas imagens que todos se recordam, não sei se os mais jovens provavelmente ainda não, mas das Torres Gêmeas a caírem, o ataque contra o Pentágono e o profundo impacto que isso teve num país que na altura se considerava completamente inatacável, considerava-se completamente seguro e que aliás nunca tinha sido atacado na sua história, na sua mainland, na sua terra continental, com exceção da Inglaterra em 1812-14, bom, e a Guerra da Independência. Essa é a primeira coisa que é preciso perceber, que é o 11 de setembro. Outra coisa que é preciso perceber para perceber os neoconservadores é a unipolaridade. Desde o fim da Guerra Fria, portanto, antes do 11 de setembro, que há uma distribuição de poder no sistema internacional chamada unipolar. O que é que este palavrão quer dizer? Quer dizer que existe um só polo de poder, uma só grande potência, os Estados Unidos da América, cujo poder é de tal maneira que nenhuma outra potência ou coligação de potências pode equilibrar o poder dos Estados Unidos da América. Portanto, é neste clima de confiança e de excesso de poder da unipolaridade também tem que se perceber os neoconservadores. E, finalmente, a guerra contra o terrorismo. O contexto mais vasto da reação ao 11 de setembro é que foi chamado Guerra contra o Terrorismo. E foi no contexto da Guerra contra o Terrorismo que se deu a guerra no Afeganistão, essa mais compreensível. Uma grande potência, quando é atacada, tem que responder esmagadoramente. E a mais problemática de todas, a guerra do Iraque. Quais é que são as principais ideias que o pensamento neoconservador traz para a política externa norte-americana? Bom, primeira ideia... Uma política externa baseada em interesses, mas também em valores. Os neoconservadores têm uma, como idealistas que são e normativistas que são, e normativos que são, têm uma dimensão moral. Acham que a política externa não tem só uma base de interesse, mas também uma base moral. Segundo, isto dava para muito tempo, mas os alunos já estão a ficar agitados, portanto não vou demorar muito a explicar. A ideia de que a natureza interna do regime, o regime interno de um país, conta para os outros países. Não há uma questão apenas daquele país. Não há um problema apenas do Iraque ser uma tirania ou do Irão ser uma teocracia. Não. A natureza interna de um regime conta para os outros. Porquê? Porque os neoconservadores acreditavam, dentro da teoria da paz democrática, que as democracias não fazem a guerra entre si, ao contrário das ditaduras e das autocracias que fazem a guerra. Portanto, se o mundo for um mundo todo de democracias, não há guerra e a segurança dos Estados Unidos, desde logo, está muito mais garantida. Depois, a defesa do uso do poder militar dos Estados Unidos para operações de chamado regime change, de mudança de regime. Não se trata da mudança de regime ser nova na política externa norte-americana, não é. O uso da força militar para esse efeito, da guerra, o recurso à guerra para esse efeito, é que é nova, pelo menos desde que os Estados Unidos se tornaram uma grande potência mundial. Porque já tinha sido feito com o Woodrow Wilson, mas eram outros tempos, e os Estados Unidos ainda não eram uma grande potência mundial. E foi por isso que usaram a guerra do Iraque com um grande objetivo, democratizar o grande Médio Oriente. Na ideia de que o problema do Médio Oriente, vejam bem como se enganaram, ficaria resolvido se o Médio Oriente fosse todo democratizado a partir do precedente do Iraque. Bom, para terminar, a recusa de limites à liberdade de ação dos Estados Unidos, seja limitação que venha de organizações tipo Nações Unidas, portanto uma profunda desconfiança em relação às Nações Unidas, felizmente para o António Guterres, que já não, os neoconservadores estão em extinção, desconfiança do direito internacional e também dos aliados permanentes, como da NATO. A ideia é que os Estados Unidos não devem ficar agarrados a alianças permanentes, mas sim fazer alianças pontuais, ad hoc. A missão faz a coligação e não é a coligação que faz a missão. Foi o caso do Iraque. Bom, estou quase a terminar, mas os neoconservadores estavam errados. Eram muito interessantes do ponto de vista intelectual, mas estavam errados. E as consequências práticas desse erro foram desastrosas e ainda estamos todos a apanhar com as ondas de choque desse erro. Sobretudo o grande erro que foi a invasão militar do Iraque em 2003. A invasão militar do Iraque destruiu na prática o Iraque, existe formalmente, mas destruiu na prática o Iraque. Levou à ascensão do Irão. O Irão e o Iraque equilibravam-se mutuamente, era o dual containment, equilibravam-se mutuamente ao desaparecer o Iraque. O Irão deixou de ter uma contenção que vinha do Iraque, portanto passou a ascender. Levou à destruição dos equilíbrios de poder no Médio Oriente, que está na base da profunda instabilidade, da profunda violência e da vergonha moral do que se passa hoje no Médio Oriente, em casos como todos veem todos os dias na televisão, o caso da Síria. É um bocadinho, o caso da Síria é mais do que isso, mas tem a ver fundamentalmente com a distribuição de equilíbrios de poder no Médio Oriente. E sem querer ser alarmista, não excluo que ou nós conseguimos resolver isto rapidamente, restituindo os equilíbrios de poder no Médio Oriente, acabando com a guerra na Síria, ou então aquilo que têm sido guerras, violência localizada, com vários casos, ou guerras civis, se transforma numa guerra entre grandes potências no Médio Oriente. Para além disso, estas duas guerras, a guerra do Iraque e a guerra do Afeganistão, levaram ainda a um declínio relativo dos Estados Unidos da América, a somar a outras causas, ao mesmo tempo que a China estava a ascender. Em parte, a guerra do Iraque, o erro neoconservador e a guerra do Iraque, estão mesmo a acabar, é também responsável pelo fenómeno Donald Trump. Por duas razões. Primeiro, o efeito anímico e a crise que provocou no excepcionalismo americano o desaire em duas guerras simultâneas, no Afeganistão e no Iraque. Nenhuma delas vai acabar bem. Nenhuma delas acabou bem. Uma delas não acabou bem e a outra não vai acabar bem. Isto por um lado. E por outro lado, também os efeitos económicos que a manutenção das guerras teve. Só a guerra do Iraque custou 800 mil milhões de dólares, não sei quantas vezes o PIB português, só a guerra do Iraque. Bom, para terminar, aqui chegados, como eu vos disse, os neoconservadores são hoje como os dinossauros, estão em vias de extinção. Mas como disse o José Matos Correia, ainda é possível que venhamos a ter saudades, apesar de tudo, deles. Não se esquecermos agora o Iraque, não é? Porque o que nós temos neste momento é, bom, temos neste momento uma América profundamente polarizada na política externa, já não tenho tempo para falar sobre isso, mas o que eu vos quero dizer fundamentalmente é o seguinte. Eu estou hoje absolutamente convicto que o Donald Trump vai perder as eleições, se não acontecer nenhuma tragédia entretanto. A diferença no colégio eleitoral, que é o que conta, entre Hillary Clinton e Donald Trump é muito significativa. Portanto, provavelmente, se não acontecer nenhuma catástrofe, Hillary ganhará as eleições. Mas se o Trump ganhar ou mesmo que o Trump perca, as causas de fundo que levam ao facto de um homem que não existia há um ano atrás ter ganho esmagadoramente no Partido Conservador e até há pouco tempo, no Partido Republicano, desculpem, até há pouco tempo considerámos que podia ganhar as eleições nos Estados Unidos, as causas de fundo estão lá. E o que é que eu digo que vamos ter saudades dos neoconservadores? Porque, e com isto termino, eu acho que pior do que o excesso dos Estados Unidos da América no mundo é a ausência dos Estados Unidos da América no mundo. Muito obrigado. E parabéns, Cristiano, mais uma vez.
Muito obrigado. E agora, para terminar, obrigado. Cristiano, tem a palavra.
Boa tarde a todos. Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, meu professor há 20 anos atrás, a Lígia foi há 30, está ali o Fernando também, foi meu professor há cerca de 20. Sinto-me um bocadinho como estando outra vez no banco de escola, mas de primeiro ano de faculdade. Muito obrigado por me ter recebido aqui hoje. Ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, a quem trabalho diariamente, muito obrigado por ter vindo também. À minha orientadora da tese de doutoramento, a professora Lívia Franco, já temos uma relação de há 20 anos, sempre e sempre trabalhamos de forma respeitosa e sempre trabalhamos em prol do conhecimento, digo eu, e trabalhamos sempre de forma aprimorada. Acho que essa nossa forma de trabalhar também resulta um bocadinho nesta tese de doutoramento. Ao meu amigo Cristóvão Norte, eu digo amigo, eu sou deputado, em termos protocolares sou deputado, mas é amigo, é um amigo de há muitos anos também, noutras andanças que não podem ser escamoteadas, temos os mesmos, partilhamos do mesmo espectro político e isso, por vezes, há pessoas que escondem, eu não escondo, e é por isso que estou aqui também hoje. Ao Tiago Moreira de Sá, que foi o meu júri, fez parte do júri da minha tese de doutoramento, posteriormente criamos uma amizade, uma empatia, digo eu, e acho que é de meritório ter lido já duas vezes o livro e a tese, e mais não sei quantas vezes o livro, por isso agradeço-lhe triplamente, aos seus deputados aqui presentes, toda a comitiva da Câmara Municipal e não só aqui presente, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, o Dr. José Carlos Rolo, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Paulo Freitas, o Sr. Vereador Rogério Neto, o Sr. Presidente de Junta, Hélder Sousa, autarcas que estão aqui de outros municípios, à minha mãe, à Cláudia, ao Adriano Ferrão, ao professor Adriano Ferrão, que é também membro da Assembleia Municipal e líder da bancada do PSD em Albufeira, por ter conjuntamente, e é necessário também frisar esta política de centralização, ter trazido aqui os alunos da escola de Albufeira, do agrupamento, isto é importantíssimo, acho que na minha altura viagens deste género não eram feitas e é sempre muito bom para que os alunos possam vir daqui com algum sentido de democracia. Aos amigos de Lisboa, amigos do Algarve, estudantes, colegas investigadores, representantes da Universidade Católica, da Universidade de Lusíada, o Sr. Gregory Macros, da Embaixada Americana, também aqui presente, muito obrigado. Isto é um tema sobre os Estados Unidos e, nesse sentido, agradeço profundamente também a presença da Embaixada Americana nesta sessão. Meus senhores e minhas senhoras, bom, muita coisa já foi dita sobre este livro. Eu creio que, em termos daquilo que é a substância do livro, já foi aqui muito falado, mas deixem-me que acrescente só aqui algumas considerações que eu creio que também são importantes. Sendo baseado na minha tese de doutoramento, é sobre o tema, e está bem expresso na capa, a primeira obra editada em Portugal que aborda seriamente e com amplitude académica a política norte-americana. E eu recordo-me sempre de um exemplo que tinha, de um exemplo de uma conversa que tive com um investigador brasileiro no Estoril Political Forum em junho deste ano, em que ele, no meio de uma discussão, dizia que em Portugal produz-se pouco, em Portugal produz-se pouco academicamente, em Portugal produz-se pouco do ponto de vista da ciência política das relações internacionais e em Portugal escreve-se pouco sobre aquilo que é a política norte-americana. A professora Lívia, digo sempre professora, por uma questão de hábito, já escreveu, embora sobre Alexis de Tocqueville, que toca um bocadinho também, o Tiago também escreve sobre os Estados Unidos, frequentemente, e escreveu um livro também muito interessante sobre as relações entre Portugal e os Estados Unidos da América. E eu disse-lhe, bom, você está completamente enganado, em Portugal também se escreve um bocadinho sobre estas matérias, escreve-se muito e bem, e este livro vem precisamente contrariar esta lógica de que não se produz em Portugal algum tipo de conhecimento e algum tipo de leitura e investigação séria sobre esta temática, e este, creio que este livro é um exemplo disso. Do ponto de vista metodológico e científico, para aqueles que estão aqui, eu creio que este livro tem duas mais-valias. Ou seja, por um lado, é um livro que é direcionado a estudantes de licenciatura, de mestrado, de doutoramento, ou seja, um público mais especializado, que pode tirar daqui alguns ensinamentos muito úteis, mas também é um livro que é direcionado para o público em geral. Tem uma leitura simples, fácil, mas é um livro que diria que não é preciso ir à FNAC ou a outra livraria e comprar 3 ou 4 livros sobre ciência política ou relações internacionais, nada disso. Este livro consegue seriamente identificar temas interessantes, não tem que ser um livro de origem anglo-saxónica para que o leitor consiga fazer uma investigação séria e profunda sobre a política norte-americana, sobre aquilo que é a teoria das relações internacionais, sobre aquilo que é a grande estratégia norte-americana, sobre o neoconservadorismo e sobre a política externa norte-americana. Eu creio que este livro consegue é uma obra transversal e tem um custo acessível, diria, e consegue também dar um entendimento sobre esta temática muito transversal ao leitor. Dir-me-ão, mas o que é que isto interessa para o leitor? Interessa muito, e já foi aqui referido, porque é importantíssimo. Eu costumo dizer sempre que é necessário perceber o passado para entender o presente, e nós temos que, para compreender a atual conjuntura norte-americana, ou se quisermos as atuais eleições norte-americanas, e um pouco daquilo que é a política norte-americana interna e externa, é preciso recuar sempre um pouco para o passado. E recuar um pouco para o passado é perceber, efetivamente, a influência desta corrente intelectual, como também a professora Lívia e o professor Tiago já aqui referiram, não é algo que surge só a partir do 11 de setembro. É algo mais complexo. A influência desta corrente intelectual, precisamente, e o Tiago há pouco referiu, da origem marxista, antista-leninista, foi visível na administração de Ronald Reagan, em torno de ideias na altura da democracia, do globalismo e do anticomunismo, mas seria, ou efetivamente, após o 11 de setembro e com aquela decisão tomada de invadir o Iraque em março de 2003, que conteria de em diante estes neocons com um certo intervencionismo democrático, unilateral e hegemónico das administrações de George W. Bush. De facto, se eu referir nomes, são nomes que não são muito conhecidos, como Urban Crystal, Norman Podritz ou Leo Strauss, e outros provavelmente serão poucos aqueles que terão conhecimento especializado sobre estes autores. Mas se eu disser que estas pessoas, e eu tive a oportunidade e tive o cuidado quando estive em Washington, e creio também é mais uma mais-valia do livro, e creio que também representa um pouco daquilo que foi a seriedade da investigação, aliás, seriedade só possível através do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa e através aqui também da insistência da minha orientadora, nós conseguimos, em conjunto, porque foi um trabalho de equipa, conseguimos entrevistar precisamente pessoas que tinham feito parte do gabinete do George W. Bush. Isto conferiu uma realidade ainda mais real àquilo que é uma investigação científica. Obviamente que entrevistei William Crystal, o filho de Irvin Crystal, mas também homens como Abram Slutsky, que tinha feito mesmo parte do gabinete de George W. Bush, o que confere aqui uma seriedade importantíssima à investigação que foi feita. E é precisamente isto que esta obra pretende fazer. Procura identificar esta escola política externa, as suas ramificações, o modo como continuadamente se projetou na política externa norte-americana, e há pouco o Tiago falou também, um bocadinho no modo como evoluiu, numa certa metamorfose, da esquerda para a direita, de um lado mais liberal para um lado mais conservador, ou seja, para uma área mais conservadora, do Partido Democrata para o Partido Republicano, onde finalmente encontrou o seu refúgio, afirmando-se como uma verdadeira escola de política externa. E eu diria, e no livro tive a oportunidade de dedicar algum tempo a este ponto, que é extremamente importante, que é a capacidade de regeneração que esta escola tem. Ou seja, esta escola de política externa tem sempre uma capacidade cíclica de regeneração. E regeneração que é consubstanciada onde? Controlando fundações, think tanks, universidades, órgãos de comunicação social e garantindo um nível de influência e lobby político nunca antes visto, do meu ponto de vista. Mas nós estamos todos aqui nesta sala, nesta linda biblioteca, o que é que nos interessa? O que é que isto interessa? O que é que esta obra consegue trazer da teoria para aquilo que é a realidade prática? Interessa muito e interessa para Portugal, porque devido à relação transatlântica que tem com os Estados Unidos da América, interessará muito para todos os Estados do sistema internacional que muito provavelmente terão que lidar com uma política externa, se esta escola voltar a exercer a sua influência. Interessa a Portugal porque as LASES poderão vir a ter outra importância para uma política externa mais agressiva e interventiva dos Estados Unidos, não direi que isso vai acontecer, mas interessa. Interessa à Comissão de Defesa, interessa à Comissão dos Negócios Estrangeiros, porquê? Porque permite identificar, antecipar determinadas dinâmicas de ação por parte dos Estados Unidos da América, isto é extremamente importante, compreender a forma como se pensa nos Estados Unidos é depois importantíssimo para compreender a forma como os Estados Unidos projetarão o seu poder no sistema internacional. E é por isso que as obras também servem, ou seja, os estudos devem servir, do meu ponto de vista, para enquadrar a teoria numa realidade prática e não ficar apenas como um livro distante que não tem depois qualquer tipo de repercussão em termos reais. E não se pense que estamos a falar numa realidade muito distante. Se nos reportarmos agora à campanha eleitoral norte-americana, e já foi aqui também dito pela professora Lívia e pelo professor Tiago, e pelo seu vice-presidente da Assembleia da República também, nas primárias, Marco Rubio tinha vários neoconservadores como conselheiros políticos, ou seja, não havia só o espectro de democrata, mas também havia elementos neoconservadores a aconselhar aqueles que poderiam vir a ser os futuros presidentes dos Estados Unidos da América. Isto é extremamente importante. Nos últimos meses, eu já escrevi recentemente para passa a publicidade para a revista Sábado sobre esta temática, tenho escrito algumas coisas, e um novo facto político efetivamente surgiu. E isto é que dá uma realidade prática à obra. E a professora Lívia falava há pouco, a candidatura de Hillary Clinton tem o apoio, e tem tido nos últimos tempos, o apoio mais ou menos explícito de alguns intelectuais como Max Boot, Robert Kagan, Elliot Cohen e William Crystal. Isto é importantíssimo porque poderá determinar depois uma linha de ação. Não quer dizer que será essa a linha de ação, mas o mais importante é que não podemos descurar essa linha de ação. E essa linha de ação tem que ser identificada por intelectuais, por políticos, por decisores. A questão importa também levantar se eventualmente Clinton for eleita, se eventualmente estes intelectuais conseguirem, de certa forma, influenciar aquilo que poderá ser as suas linhas de ação em política externa, qual é a importância para a ordem internacional? Será que vai adotar uma política externa mais agressiva à semelhança de W. Bush? Não sabemos. O mais importante é saber que os neoconservadores estão hoje em dia, ou pelo menos na frente de um debate político. Não serão únicos, não são, isso é claramente verdade, mas é importante dizer que hoje em dia, com a questão da Líbia, da Síria, da Crimeia, isto é extremamente importante, quando estivemos em Bruxelas tivemos a oportunidade de falar na NATO sobre essa temática, é importante para dizer o quê? Que os Estados Unidos precisam de recuperar o seu espaço hegemónico. De certa forma, com Obama, numa política externa mais multilateral, houve um certo retraimento, e esta flexibilidade ideológica desta escola de pensamento externo, que equilibra o internacionalismo wilsoniano com uma visão da política internacional mais anárquica, ponderação de poder, pode servir para alcançar esses objetivos. E vou terminar, porque acho que já aqui foi muito dito sobre a obra, mas há aqui um ponto extremamente importante, mais uma vez para reforçar sempre esta componente de ligação entre a teoria e a prática. Como disse, fiz várias entrevistas, estive nos Estados Unidos durante algum tempo a fazer entrevistas com os neoconservadores, não fiz investigação pela internet, não fiz investigação baseada nos textos de outros autores, vim aos Estados Unidos e tive a oportunidade de entrevistar o William Crystal no The Weekly Standard, em Washington, na altura, e a entrevista, fiz-lhe uma pergunta e ele respondeu-me qualquer coisa que nunca mais esqueci e refiro sempre quando tenho que abordar o neoconservadorismo. E ele dizia-me, sabe, o neoconservadorismo tem uma arma muito forte, o poder das ideias. E este poder das ideias é um poder das ideias que se vai manter, independentemente daquilo que possa acontecer, do meu ponto de vista, no futuro. Ou seja, eu obviamente que não posso deixar de concordar com o Tiago, estavam errados na análise que fizeram na questão da invasão do Iraque, mas não é questão de saber se estavam errados ou deixaram de estar errados. Obviamente estavam, mas é importante saber que eles lá continuam e que exercem a sua influência de determinada maneira nas fundações, nos centros de decisão, nos think tanks, nos órgãos de comunicação social, na televisão, na rádio. Isso é extremamente importante saber e ter essa sensibilidade para perceber aquilo que é a política externa norte-americana, a própria política interna, e saber como é que o país poderá, no futuro, projetar o seu poder, especialmente numa altura tão importante como as atuais eleições, saber e antecipar que efetivamente aquilo que se dizia há pouco, um político também tem que saber antecipar aquilo que vai ser a tomada de posição de um determinado Estado para que possa proceder em conformidade. Daí que o livro, sendo 300 e tal páginas, a tese de doutoramento tinha mais, mas nós decidimos cortar, conseguiu, de certa forma, trazer, penso eu, esta consonância. Aliar aquilo que é uma realidade teórica para uma componente prática e efetiva e que explica muito, creio, ao leitor mais especializado e ao leitor mais geral. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu caro. Queria dar-lhe uma vez mais os parabéns por esta sua obra marcante na Academia Portuguesa. Resta-me agradecer a presença de todos e dar por encerrada a sessão. Muito obrigado.